Boa noite, irmãos. Graça e paz. Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, vamos ler do verso 3 a seguir. Diz assim o texto: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, mais uma vez estamos aqui e queremos suplicar, ó Deus, a tua ajuda, o teu socorro sobre nós. Ó Senhor, que a tua palavra venha aos nossos corações. Senhor, nos livra de apenas termos a nossa mente tocada, mas queremos ter o nosso coração também tocado. Queremos, ó Deus, que a tua palavra fale conosco. Senhor, nessa hora nós queremos dispor tudo o que somos diante de ti. Embora, Senhor, tão fracos, tão frágeis, mas, ó Pai, nos recebe em tua presença. Senhor, que o teu Espírito Santo, na sua habilidade como mestre dessa palavra, como aquele que a soprou, possa sim fazê-la em cada coração aqui nessa noite, atingindo o propósito para o qual essa palavra virá a nós. Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso seja misturado com o óleo da unção. Senhor, que nada venha de nós, mas que tudo venha de ti. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos discernimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nos últimos dias em que eu compartilhei com os irmãos, estávamos meditando em Pedro, falando sobre as últimas coisas e falando sobre aqueles aspectos que Pedro mencionou, sobre uma vida de oração, sobre o amor, sobre o serviço e sobre tudo aquilo que o Senhor confere a cada um de nós no aspecto de dons, para a edificação da casa de Deus. E nesse mesmo entendimento, eu quero prosseguir hoje na Epístola de Paulo aos Filipenses. Porque, irmãos, entendo que os irmãos sabem disso, essa é a carta mais pessoal de Paulo, de todas as que ele escreveu. E é uma carta muito especial. É uma carta onde Paulo coloca os seus afetos pelos irmãos e nos mostra como é possível vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida que é contente em Deus, uma vida que realmente está satisfeita em Deus apesar das lutas e das situações. Você sabe que essa é uma das epístolas da prisão. E como um grande contraste sobre a situação dele em estar preso numa prisão romana, os irmãos que já tiveram a oportunidade de estudar um pouco de história sabem sobre isso, o quanto essas prisões eram lugares terríveis. Mas há um grande contraponto, porque muitas vezes nós vamos ver a palavra alegria nessa epístola. Ou seja, embora Paulo estivesse experimentando uma extrema limitação, embora ele estivesse acorrentado e preso, o seu coração em Cristo estava livre e experimentando mais da glória, da graça e das riquezas do nosso Deus. Irmãos, 4 pequenos capítulos, uma carta muito curta, mas tão cheia de significado e tão abrangente para nós nesses dias. No capítulo 4, ele vai dizer assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ora, irmãos, nós vivemos na era do descontentamento. Ninguém está feliz com nada. Nada está bom. Paulo diz assim: eu aprendi por um processo a estar contente em toda e qualquer situação. O irmão Austin Sparks tem uma frase a respeito de Paulo, e eu gostaria de compartilhar com vocês, especialmente porque é um irmão que entendeu tão bem essa questão do propósito de Deus, da economia de Deus, né, do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Ele diz assim acerca de Paulo: há um sentido real em que o apóstolo Paulo, em sua pessoa e experiência, foi uma corporificação da história da igreja nesta era. Ou seja, o irmão Austin Sparks diz que Paulo era muito mais do que uma pessoa na qual um indivíduo ou um crente pudesse se espelhar. Claro, irmãos, nós podemos olhar os exemplos do apóstolo, mas ele dizia mais que Paulo era uma corporificação da história da igreja no tempo presente. Então, irmãos, como que nós olhamos para Paulo escrevendo aos filipenses com base nessa observação do nosso irmão? A igreja vive hoje limitada neste mundo, em alguns aspectos. Nós não somos este mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Mas estamos limitados de muitos lados, enfrentando muitas lutas. Estamos cercados por densas trevas. As trevas têm coberto essa terra. Mas graças a Deus, o nosso coração está unido a Cristo. E por isso, assim como o apóstolo era essa mensagem de alegria no cárcere, nós também somos uma proposta de alegria nesse mundo de trevas e de dor. Não obstante, quando você lê essa carta, você vai ver ele dizer que até mesmo os da casa de César, aqueles homens que o prenderam, viram nele um testemunho, algo que impactou as suas vidas. Há uma parte também muito interessante no livro de Atos, vocês se lembram, quando Paulo e Silas foram presos, eles apanharam muito. E quando eles estavam presos, por volta da meia-noite, eles louvavam ao Senhor. E aquela cadeia estremeceu e o cárcere se abriu. Quando eles foram libertados pelo poder de Deus, o chefe da guarda tirou uma espada da sua bainha e pensou em atentar contra a sua própria vida. E Paulo disse assim: não faça isso. Estamos todos aqui. E a pergunta daquele carcereiro foi: o que eu faço para ter a vida eterna? Ele viu em Paulo e Silas algo que ele não tinha. Quando nós olhamos essa epístola de Paulo aos Filipenses, nós olhamos assim: como alguém preso por causa do testemunho da palavra de Deus pode, no meio dessa situação, escrever e tanto falar sobre alegria, sobre uma vida em Deus que não está limitada pelas circunstâncias. Preso sim fisicamente, mas livre no amor de Deus e na graça do Espírito Santo. Irmãos, o verso 3 que lemos não faz parte da sessão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas primeiro, o verso 3 ele começa dando graças a Deus. Logo no verso 4, ele fala da alegria, então gratidão, alegria. O verso 6, ele diz: de certeza, estou plenamente certo. Então observe isso: gratidão a Deus, alegria, certeza de fé. Estou certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. E a parte onde eu quero me deter nessa noite, para nossa consideração, o verso 9 e 10, e o 11 também. E também faço esta oração. Então, esta é uma oração que Paulo faz aos crentes de Filipo. Ele diz assim: Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, imaginem só, se nós fôssemos ouvir então essa oração de Paulo, e nós disséssemos que Paulo pudesse ou escrever, ou quem sabe fazer uma oração a nós como os irmãos de Filipe, quais seriam as palavras que nós esperaríamos que Paulo endereçasse nessa oração? Eu creio que o nosso coração ficaria bem agitado, talvez por ouvirmos coisas profundas, talvez por pensarmos que Paulo fosse alguém tão preparado, tão cheio da graça de Deus, um homem tão sábio, tão culto. E eu acho que o nosso coração se encheria de expectativa sobre os temas dessa oração, ou qual seria o conteúdo dessa oração. Mas perceba a simplicidade dessas palavras: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Óbvio que se Paulo está dizendo para que os filipenses, o seu amor pudesse aumentar mais, é porque eles tinham dado prova desse amor. Capítulo 4, abra aqui comigo, Filipenses 4, verso 15, diz assim: e sabei também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Como você escreve ou como você ora para uma assembleia que já deu demonstrações práticas de amor? Paulo diz que o amor entre vocês aumente mais, cresça mais, que o amor aumente. Irmãos, nós somos muito dados à estagnação. Na vida cristã, nós somos muito dados à estagnação. Sempre quando nós chegamos num lugar, em Deus, no Senhor, na vida da igreja, na vida cristã, nós julgamos assim: tá bom, eu já conheço alguma coisa do evangelho, eu já sei algo a respeito da pessoa e obra de Cristo Jesus, eu creio que ele voltará, eu creio nas profecias finais, para mim tá bom. Mas Paulo não via a vida cristã assim. Paulo entendia que as virtudes de Cristo deveriam ser sempre crescentes na vida do crente, na Assembleia de Deus, na Igreja de Cristo. Por isso ele diz assim: eu faço uma oração para que o vosso amor aumente mais e mais. Mas observe, o próprio Paulo, no capítulo 3, verso 12, aí de Filipenses, veja como Paulo tem uma certa inquietação, eu não sei se essa seria a palavra adequada, mas veja como ele parece se mover em direção a mais do Senhor. Ele diz assim: não que eu já o tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Veja, verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, guarde essa expressão, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu explicar esse versículo de uma forma analógica para você. Eu ainda sou desse tempo, eu guardo na minha mente algumas coisas da época do analógico. Quando você assistia corrida de Fórmula 1, há 10, 20 anos, 30 anos atrás, o piloto que ia à frente, ele sabia muito bem qual que era a linha de chegada, quando ele tinha que cruzar. E aquela pessoa que era responsável por dar aquele sinal de bandeirada que indicava que aquele piloto, que aquele carro, havia completado a linha de chegada e concluído a corrida. Ele ficava com seus olhos muito bem apontados numa posição alta, na última curva que ele fazia antes de apontar na reta. Ou seja, Paulo era como esse homem, como esse piloto de Fórmula 1. Ele tinha o seu alvo muito bem definido. O seu alvo estava tão claramente definido, porque ele diz aí, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. E aí o verso 14, ele diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Observe, irmãos, que Paulo está descrevendo a vida cristã dinâmica. Não é uma vida cristã estática, conformada. Já temos o bastante. Não temos necessidade de coisa alguma. Estamos, já aprendemos muito acerca de Cristo. Ele diz assim, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, se nós pudéssemos indagar a Paulo, nós diríamos, Paulo, mas já não conquistou? Você já não chegou? Você já está próximo do fim da sua vida? O ministério que te foi confiado foi cumprido cabalmente. Como assim você diz que ainda não conquistou? Que ainda não chegou? Ele diz isso, não julgo havê-lo alcançado. Mas eu faço uma coisa. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E nós poderíamos lembrar de Paulo do passado. Mas e as viagens, Paulo? Quantas igrejas? Quantos servos de Deus fortalecidos pelas tuas mãos? Um ministério frutífero? Quantas cartas escritas? Ele diz assim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Eu esqueço das coisas que para trás fico e avanço para as que estão diante de mim. Irmãos, Paulo não se apegava àquilo que era o passado, mas ele sobrepunha todas essas coisas, tendo em vista o futuro. Ele diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu ainda não alcancei. Estou prosseguindo. Por isso ele diz assim, que o amor entre aqueles irmãos deveria crescer. Mas os filipenses poderiam pensar, puxa vida, mas nós já ajudamos, nós já enviamos sustento, socorremos o apóstolo. Mas Paulo diz assim, que esse amor devia crescer. E mais, ele diz aí, que esse amor também deveria estar acompanhado de conhecimento e percepção. Irmãos, lembrem-se, da última vez que eu compartilhei com os irmãos, eu estava falando sobre algumas posições de desequilíbrio. Por exemplo, nós podemos estarmos no extremo e sermos irmãos extremamente afetivos, amorosos e desprezarmos o conhecimento. Ou então poderemos valorizar em extremo o conhecimento e não termos nenhum afeto. Não é disso que Paulo está falando. A vida cristã que Paulo abre aqui em Filipenses é a vida cristã equilibrada. Amor e conhecimento. Conhecimento e amor, são evidências de uma vida equilibrada. Mas por que essa ênfase então no amor aqui? Você sabe, Mateus 24, capítulo 24, verso 12, não precisa abrir, você anota aí, é aquele chamado Apocalipse sinótico, Mateus 24, o Senhor Jesus diz assim, no final do tempo, por aumentar a iniquidade, o que aconteceria com o amor de muitos? Se esfriaria. Irmãos, nós já fomos muitas vezes ensinados o que essa palavra iniquidade significa dentro daquele contexto de Mateus 24. Se você não se lembra, procure as palavras para você então lembrar, uma tarefinha para você. Jesus está dizendo assim, por haver uma insistência na quebra de princípios, o amor de muitos se esfriaria. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, qual foi o grande problema de Éfeso? vocês são vigilantes, a ortodoxia está certa, provaram os falsos apóstolos, tem obra, tem perseverança, tem um monte de coisa aí, mas não tem o melhor do amor. Como consequência, se vocês não se arrependerem, parafraseando João em Apocalipse capítulo 2, o Senhor diz assim: eu virei e moverei o candeeiro do lugar, ficará sem luz, sem testemunho. Ou seja, o amor, o nosso amor para com Deus, como Pedro disse, que o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, não adianta nós termos uma ortodoxia, nós termos conhecimento, se o nosso amor por Deus, pelo Senhor, não estiver crescendo, não estiver amadurecendo. A igreja de Laodiceia, por exemplo, se Jesus disse que o amor esfriaria, qual é a condição que nós encontramos em Laodiceia? Não é uma questão de frieza e nem é uma questão de calor, mas é uma questão de mornidão. E dentro desse contexto, o Senhor diz assim, que estava a ponto de vomitar aquela assembleia da sua boca. Porque eles não eram mornos, aliás, eles não eram quentes e nem frios, mas eles eram mornos. E a nossa oração nesses dias tem sido para que o Senhor avive o nosso coração, de amor por Ele. Ô irmão, você não vai ver hora nenhuma aqui Paulo reclamando, dizendo: Senhor, por que que eu estou nessa condição? Por que que eu estou sofrendo aqui nessa condição? Mas ele vai nos mostrar que o amor de Deus é algo muito seguro sobre o qual nós deveríamos meditar. O amor não pode estagnar. Agostinho, certa vez, falando sobre essa questão de amor, ele explica que nós temos aptidões em nós muito maiores do que aquilo que nós pensamos. Então ele diz assim que nós temos que ter muito cuidado aonde colocarmos a direção e o afeto do amor do nosso coração. E ele cita uma experiência própria. Ele diz que amou demais um amigo seu na juventude. Ele considerava muito esse amigo, mas um dia esse amigo morreu prematuramente. Então Agostinho ficou muito entristecido com aquilo, mas ele aprendeu uma lição. Sabe qual é? A de que o nosso amor deve ser colocado primeiramente em Deus, porque Deus é eterno. Ele disse que ele aprendeu uma lição: eu amei demais aquele meu amigo, mas eu me esqueci de uma coisa. Ele poderia morrer, como de fato morreu. Ele diz assim: hoje, todo o meu afeto, todo o meu coração, todo o meu amor é para Deus, porque Deus não morre, Deus é infinito, Deus é para sempre. Portanto, o amor agora estava seguro, ancorado seguramente. Há um exemplo que Tim Keller cita sobre, por exemplo, quando você manda um filho para a universidade. Muitos pais têm essa experiência. Todo mês você manda aquele valor para ele pagar a mensalidade, o aluguel, a alimentação. Então, quando dá lá no mês de dezembro, ele te manda um cartão, né, de fim de ano, dando votos de felicidades. Então, ele diz assim: isso é muito problemático, porque o seu filho, além de consideração, te deve amor. Ó, irmãos, e quanto mais nós devemos amar a Deus, que nos deu a vida, que nos deu o seu próprio filho. Quanto mais nós devíamos colocar o nosso coração em atenção, se o nosso amor para com Deus tem sido crescente, se nós estamos desenvolvendo esse amor para com Deus, em devoção, em comunhão, como nós temos ouvido nesses dias, em vida devocional, será que o nosso amor por Deus estagnou? Ou será que nós estamos como Paulo, desenvolvendo, buscando, crescendo, prosseguindo para o alvo? Ainda não alcancei, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um outro ponto que ele coloca, como eu disse para os irmãos, conhecimento e entendimento. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que nós não deveríamos conferir um valor alto aquilo que tem pouco valor ou nenhum valor. Paulo diz que o amor deve estar acompanhado de entendimento, conhecimento. E aí o final do verso 9, ele diz assim, e toda a percepção. Porque todas as coisas da nossa vida têm que ser pesadas à luz do amor de Deus. Então veja, o que significa essa expressão, conhecimento e toda percepção aliada a esse amor crescente? Ou seja, que nós não devemos conferir um valor alto àquilo que tem pouco ou nenhum valor. Como é que Paulo descreve isso na sua experiência? Capítulo 3, verso 7. Uma passagem muito conhecida dos irmãos. Ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa, isto considerei perda por causa de Cristo. Verso 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e a considero como lixo para ganhar a Cristo. Observe isso na experiência do apóstolo Paulo. Não conferir um valor alto a algo que é de menor valor ou de nenhum valor. Olha o que ele diz, o que era lucro, agora comparado com Cristo é perda. Sim, deveras considero tudo como perda. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Agora, ouça a expressão, por amor do qual perdi todas as coisas. Irmãos, por amor do qual perdi todas as coisas. Paulo não está escrevendo aqui de um amor platônico. Ele está escrevendo a experiência de um homem que, por causa do amor dele, por Cristo, ele perdeu todas as coisas. Ele considerou tudo aquilo que ele tinha de menor valor, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Significa, irmãos, que os valores do nosso coração, comparados à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, esse valor é muito menor. Mas qual é o valor que nós damos àquilo que nos é caro? Ao nosso trabalho, à nossa família, aos nossos bens, aos nossos filhos, a nossa vida em comum. Paulo está dizendo assim, eu coloquei tudo na balança, e quando eu percebi o que era lucro para mim, se tornou em perda por causa de uma coisa, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E Paulo sempre coloca essas coisas, por exemplo, nessa balança espiritual. Olha aqui, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4, verso 17, Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Observe o verso 17, ele diz assim, a nossa tribulação é leve. Imagine você, Paulo, falar que a tribulação que ele passou é leve. Ele diz assim, é leve e momentânea. Então ele diz assim, que essa tribulação leve e momentânea produzia para ele um eterno, e para nós também, um eterno peso de glória acima de toda comparação. O que ele está dizendo? Não dá para comparar a nossa leve e momentânea tribulação com aquilo que nos espera em glória. Não adianta você dizer para Deus que você está sofrendo muito, que a coisa está muito difícil, e nós reclamarmos e murmurarmos. Paulo estava dizendo assim, a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar aquilo que nos espera na glória. São duas coisas, não tem como comparar, são incomparáveis. O que nos espera em glória é muito maior. E só aquilo que nos espera em glória pode fazer nós declararmos que a nossa tribulação é leve e momentânea. Não é porque a tribulação é leve e momentânea em si e por si, é porque Paulo está dizendo assim, aquilo que me espera lá na frente faz com que aquilo que eu estou passando agora seja leve e momentâneo. Não podemos comparar. Depois o verso 18 ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem. Ô Paulo, mas você está preso Você está trancafiado. Ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, terminam, acabam, chegam ao fim. Tudo que nós estamos vendo com os nossos olhos hoje, um dia vão terminar, vão acabar. Mas ele diz assim: as que nós não vemos são eternas. E como é que nós olhamos para isso que nós não vemos? Através dos olhos da fé. Então Paulo está dizendo assim: não queira comparar aquilo que você vê com aquilo que você não vê. Porque o que você está vendo passa, é temporal. Mas aquilo que você não está vendo é eterno. E por isso o peso de glória é muito maior. Não queira comparar essas duas coisas. Por isso, quando você... Um texto muito conhecido dos irmãos também, Filipenses 1:21. Eu não vou ler, anota aí, para depois você ler na sequência. Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas então, irmãos, indague esse homem e diga para ele: Paulo, o que é a vida? Ele vai falar para nós: a vida é Cristo, porque sem Cristo não há vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo, o que é a vida? A vida é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, escrevendo seu Evangelho, capítulo 1, verso 4, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ah, Paulo, o que é a vida? A vida é Cristo. E o morrer? O que é a morte? O que deveria ser a morte na experiência cristã normal? Lucro. O escritor aos Hebreus vai dizer que eu e você fomos libertos do pavor da morte. Irmão, eu não sei se você já teve a oportunidade de estar perto de alguém que não tem a certeza da salvação, que não tem nada para comparar do outro lado. É angustiante. Mas Paulo está dizendo assim: a vida é Cristo e o morrer é lucro. É lucrar com aquilo que me era pesado, porque eu estava morto em delito e em pecado, mas Deus em Cristo Jesus me deu vida. A minha vida agora está em Cristo, a minha vida agora é Cristo. E se eu for tirado dessa terra, se eu morrer, eu vou me unir a Ele. E como é que Paulo chama essa união com Cristo? Lucro. As coisas que ele tinha por preciosas, ele disse, isso é perda. Mas o lucro é morrer e estar com o Senhor. Mas ele estava tão entranhado de afetos pelos irmãos de Filipenses, de Filipos, que ele vai dizer assim: é melhor que eu fique. Vai ser de ajuda para vocês. Mas o seu coração já estava pronto para obter o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Como nós vamos ler ele falar sobre isso lá em 1 Timóteo. Eis, portanto, a mensagem, uma frase de Tim Keller que ele diz sobre isso: não ame nada menos em vez disso. Aprenda a amar mais a Deus, e você amará as outras coisas com muito mais satisfação e equilíbrio. Meu irmão, às vezes você diz assim: eu preciso amar menos o meu filho, que eu amo demais meu filho, dou as coisas demais para meu filho, cerco meu filho de amor demais, e eu estou percebendo nisso um desequilíbrio. Não vá por esse caminho, procure amar mais a Deus, e Ele vai equilibrar o seu afeto pelo seu filho, Ele vai equilibrar o seu amor sobre todas as outras coisas. Talvez você está amando demais o seu trabalho, você fala assim: irmão, eu preciso arrumar um trabalho aí de segunda a quarta só, não posso trabalhar mais do que isso, porque eu sou muito apegado ao trabalho. Não é por aí. Ame mais a Deus, e Ele ordenará os afetos do seu coração em relação ao seu trabalho. É isso que Paulo está colocando para nós nesse sentido. E esse amor crescente faz em nós. E depois, aí na sequência de Filipenses, ele fala sobre sinceridade e pureza. Então ele fala de conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes. Irmãos, só um parênteses, aqui no capítulo 3, O verso 18, só um parêntese sobre essa frase, aprovardes as coisas excelentes. Olha isso, verso 18 do capítulo 3, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Observe, Paulo estava com lágrimas nos seus olhos. Por quê? Porque havia aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo. E ele diz assim, verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo estava contrapondo um grupo que fez do seu próprio ventre o seu Deus, e portanto eles eram inimigos da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo nos mostra, isso ele vai mostrar naquela passagem que para muitos irmãos é a coluna teológica dessa carta, o verso 5 do capítulo 2 até o verso 11, porque a cruz de Cristo nos mostra o que é a doação por excelência. Então Paulo diz assim, mas aos inimigos de Cristo, aqueles que fazem do seu ventre o seu Deus, eles só pensam nas coisas terrenas e não nas coisas que são do alto, os seus afetos estão invertidos. Meu irmão, o nosso homem caiu, por causa do efeito do pecado, o nosso amor que deveria ser centrado em Deus, se centrou em outras áreas periféricas da nossa vida. Por isso aquele que nasceu de novo, como diz o Senhor em Marcos, deve amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma, e amar a Deus sobre todas as coisas, e nada, nada pode ser diferente disso. Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Todos nós estamos debaixo de servidão. Quando Jesus diz assim, ninguém pode servir, ele está dizendo, todo mundo está debaixo de servidão, mas nós podemos escolher o Senhor a quem nós servimos. E aquele que nós servimos diz assim, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ninguém pode servir a dois senhores. Só esse parênteses que eu queria colocar para os irmãos. E voltando aqui, então ele diz assim, verso 10, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Irmãos, sinceridade. Que palavra nós precisamos meditar nela nesses dias? Eu não vou ler o texto, mas 1 Crônicas 29, 17, Davi diz assim, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Você sabe quem está escrevendo isso daqui. O profeta Natan confrontou Davi no seu pecado. Você lembra da história que ele contou? Quando ele termina de contar aquela história, Davi diz assim, esse aí é digno de morte. E Natan vira para ele e diz assim, tu és este homem. Duas coisas poderiam acontecer. A primeira, Davi poderia mandar Natan morrer, matar Natan. Ele poderia ter mandado matar o profeta, esconder aquilo. Ele não fez. Segunda, ele poderia negar. Disse, não, não fui eu não. É um mal entendido. Vou te explicar melhor a história. Davi disse assim, pequei contra Deus. Eu sei, ele disse assim, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Irmãos, de Deus nós nada podemos esconder. Podemos esconder dos irmãos, podemos esconder até de nós, mas de Deus nada nós podemos esconder. Sinceridade e pureza. Essa frase, inculpáveis para o dia de Cristo. 1 João capítulo 3, a primeira carta de João, já para concluirmos, irmãos, 1 João capítulo 3, diz assim o texto, versos 2 e 3. Amados, 1 João 3, versos 2 e 3. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Verso 3. E assim mesmo se purifica, todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Por que que nós estamos nesse processo de purificação? Porque ele é puro e porque nós queremos ser como ele é. Então João diz assim: assim se purifica todo o que nele tem esta esperança, sinceridade e pureza. Há um outro texto aqui em Apocalipse, capítulo 22, o verso de número 11, depois de ter descrito tudo aquilo que escreveu, João diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar, porque nós temos uma esperança. Por isso Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Filipos, com sinceridade e pureza, para que, irmãos, para o dia de Cristo, temos em vista essa sinceridade, essa pureza para o dia de Cristo, ou seja, nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo adornados. Veja o que que ele diz aqui. Ele diz assim: eu estou certo, no verso 6 do capítulo 1, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. E ele diz isso para serdes sinceros e inculpáveis para aquele dia, o dia de Cristo. Irmãos, então nós estamos num processo de santificação e de sinceridade para com Deus, pedindo a Deus que sonde o nosso coração, assim como o salmista Davi mesmo disse no Salmo 51, para aquele grande dia, porque nós temos em vista um encontro. Irmãos, nós temos sido por Deus advertidos que estamos nos últimos dias, e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, e primeiro vem para nós. Pedro diz assim: o juízo começa pela casa de Deus. Nós temos que ter esse anseio de preparação no nosso coração. Por fim, ele diz assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça. O fruto só pode ser fruto se ele estiver numa raiz. Lá em Mateus, o Senhor vai falar para nós que se conhece uma árvore pelo seu fruto. Ele está dizendo aqui: cheios do fruto de justiça. E esse fruto não é nosso, não vem de mim, não vem de você. Ele diz assim: o qual o quê? O fruto é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Lembra quando Pedro fala do serviço? Todo serviço tem que visar a glória de Deus. O fruto não é nosso, é de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nada vem de nós, tudo vem dele. Por isso em João capítulo 15 ele vai dizer o quê? Que ele é uma videira, e todo ramo que nele está dá fruto, e o que não dá fruto é arrancado e tirado fora, podado, para que nós possamos dar mais fruto ainda para o Senhor, irmãos, para louvor e glória de Deus. Irmãos, que nesses dias o Senhor venha sobre nós, como ele tem vindo, assim temos testemunhado, temos ouvido dos irmãos, mas queridos, que o nosso coração seja chamado mais para perto do Senhor, como nós temos ouvido nesses dias, que a nossa vida devocional para com Deus dê um salto, que nós possamos nos aproximar com sinceridade de coração, com pureza de espírito, bem-aventurados, humildes de espírito, que nós possamos crescer nessa graça de conhecermos mais o Senhor. Que essa oração seja uma realidade para nós, não só como indivíduos, mas também como assembleia. Que o amor de Cristo aumente entre nós. Que esse amor seja pungente entre nós. Que esse amor possa trazer sobre nós conhecimento e percepção, para que nós venhamos dar às coisas o real valor que elas têm. Para que nós não venhamos dar às coisas um valor que elas não têm, mas que à luz da palavra de Deus nós saibamos o valor de cada coisa, do nosso trabalho, da criação dos nossos filhos, dos nossos bens, de tudo que temos e de tudo que somos, nós tenhamos condições de dar a isso o real valor, Por isso, Paulo, como eu disse para os irmãos no início, vai dizer lá no capítulo 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, que nós tenhamos um espírito mais contente, mais vibrante, mais alegre no Senhor. Nós possamos ler essas frases e dizer, Senhor, eu quero essa realidade para o meu coração, para a minha vida. Eu não quero apenas conhecer essas coisas no âmbito do meu intelecto, mas eu quero experimentar isso na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, no meu colégio, na minha faculdade, no meu casamento, na minha família. O Senhor tem muito mais para nós, irmãos. Quem busca, pede, bate, encontra, que nós possamos ir de encontro ao Senhor nesses dias. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo período que nos permite, Pai, estarmos juntos aqui diante da Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós toda a estagnação espiritual. Senhor, mas que haja em nós um desejo firme de prosseguir, de continuar. Porque, Senhor, nós também ainda não alcançamos, mas que nós possamos, Senhor, prosseguir para o alvo. Não pararmos, não nos estagnarmos. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe num bom lugar. Senhor, não há lugar bom senão o centro da Tua vontade. Senhor, não há lugar bom fora de Ti. Senhor, nos leva mais para dentro dessa comunhão, mais para dentro dessa glória, Senhor. Nós queremos experimentar mais de Ti, mais dessa vida plena no Senhor, mais dessa vida satisfeita em Ti. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos entendimento e percepção. Senhor, nós não queremos dar valor excedido aquilo que não tem valor. Pai, mas sonda o nosso coração, aonde nós temos depositado atenção, os nossos afetos e o nosso amor. Senhor, quebra, Pai, no nosso entendimento toda a fortaleza que disputa esse lugar contigo, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, que o nosso coração se dobre diante do Senhor, reconhecendo que nós devemos amar tão somente o Senhor. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos como assembleia nesses dias, a vivermos essa vida cristã normal, essa vida cheia de alegria, essa vida cheia de satisfação em Ti, essa vida que apesar da circunstância, se alegra no Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, e oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.